Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas.
Amigos e amigas do Mona Lisa de Pijamas, eu sou a Mafalda e o MonaCast de hoje é especial. Para comemorar o Dia dos Pais, nós vamos falar do pai moderno. E para essa conversa, está aqui comigo minha fiel companheira de gravação, a Eubalena.
Que não sou pai, sou mãe.
E os nossos convidados são dois pais, o Cadu, que era do podcast do Pastel de Feira, Cast, e agora ele tem o blog Eu e as Crianças. Oi, Cadu!
Oi, Mafalda! Tudo bom, pessoal? Oi, Elba!
Oi, oi!
E estamos também aqui com o Luiz Carlos da Costa, que é nosso colaborador na Mona Lisa de Pijamas. Ele escreve a coluna do Mono em Família, né, Luiz?
Oi, Mafalda! Ontem, vocês não sabem, eu puxei uma briga com a minha filha e acabei arrancando um dente dela.
Nossa!
Caraca, meu!
Não, deixa o conselho tutelar escutar isso.
Ô, louco, você tava com um fiozinho assim, segurando o dente?
Não, tava mole, ela não queria deixar eu arrancar, eu arranquei.
Mas por que que não deu a maçã pra menina?
Ela não acreditou. Eu queria fazer a pegada da porta, mas ela não acreditou.
É que assim, ó, todo mundo, quando é criança, tem pavor que faça. Mas a gente cresce, o nosso sonho é arrancar o dente de alguém assim, né? Aquela cordinha no trinco da porta.
Já fizeram comigo, me enganaram. Falaram que ia contar até 3, no 1 puxaram. Eu queria fazer igual, ué.
Não, a minha mãe...
Não, peraí. Conseguiram arrancar teu dente assim?
Conseguiu.
É ingênuo, né?
Nossa.
A minha mãe...
Eu não sabia que isso funcionava.
Funciona.
A minha mãe uma vez quase subiu em cima de mim pra arrancar meu dente com uma toalha de louça, cara.
Nossa.
Aquilo ali foi punk. Mas a minha mãe era radical, né?
Bom, então a gente vai falar de pais, pais modernos. Mas antes nós vamos aos nossos comentários de e-mails.
E-mail, mamãe.
Ouvintes do MonaCast, agora o blog da Mona Lisa de Pijamas tem a sua própria lojinha.
Lojinha.
Venham visitá-la, que para combinar com a Mona Lisa, né, italiano, vai se chamar Mercato Mona Lisa.
Deus do céu.
Fresco que
só. Mas para os íntimos será lojinha.
Mercato Mona Lisa. Venham ver, venham olhar, venham, comprem, né? Vamos fazer que nem a propaganda do chocolate batom, né? Compre batom, né? Comprem. E vamos lá, né, Elba? Vamos. Tem que bombar essa lojinha aí. A Elba tá vendendo pijamas na lojinha.
Tô vendendo pijamas. O povo pergunta se eu vendo pijamas por ser do Mona Lisa de pijamas. Não, eu vendo pijamas porque eu vendo pijamas. Gosto de mandar o povo pra cama.
É, por isso que você também participa do Mona Lisa de pijamas.
É. Participe do Pod Pesquisa, que é uma pesquisa independente realizada pela comunidade de podcasters brasileiros com o objetivo de conhecer melhor a sua audiência. Essa pesquisa é anônima, não há perguntas que permitam a identificação do entrevistado, como nome ou e-mail, mas alguns dados demográficos, como a cidade, sexo e escolaridade, são perguntados. Ao participar dessa pesquisa, você contribui para que nós, da Mona Lisa de Pijama, saibamos melhor quem são os nossos ouvintes. O link da Pod Pesquisa está no blog da Mona Lisa, no post desse MonaCast. Acessem www.monalisadepijamas.com.br.
É isso aí. Então agora vamos aos e-mails. Agradecemos os e-mails do Davi Daniel, de Betim, Minas Gerais, da Suian Menezes, do Davidson Thiago, do Zé Pereira e o Bruno Matarazzo, do Kenzo Junto, do Paulo Maurício Cerqueira, do Hugo, da Juliana Sintra, que nos mandaram parabéns e mil elogios ao MonaCast. Obrigada, beijo pra todo mundo. Vamos lá, o e-mail da Priscila Viana, estudante de Direito, estagiária na Defensoria Pública da União, no Distrito Federal.
Brasília, Distrito Federal, em Brasília.
E descobriu os podcasts a partir do MonaCast. Ela disse, parabéns, o trabalho de vocês é incrível, descobri minha nova paixão. Olha só, que responsabilidade, Uba. E vocês poderiam colocar o Monacast com um tema referente à utilidade pública. Sei que é um assunto bem comentado por muitos podcasts por aí, mas sempre é bem-vinda novas informações.
Então, a gente fez, na época do Natal, a campanha com a Mafê.
Isso.
Na arrecadação de roupas, né? Da cesta, era uma cesta, né?
Cesta de Natal.
Isso, que daí cada uma de nós também indicou uma entidade para doações e tal. E agora, há pouco tempo, na semana do dia 20, a gente fez uma campanha, que era uma campanha do Ministério da Saúde, a Corrente do Bem, sobre a doação de sangue. Uma campanha para estimular a doação de sangue. A gente fez com posts, vários outros blogs participaram, a gente fez uma blogagem coletiva. Se tu botar isso no final, tá? Se tu botar isso no final, fez uma blogagem coletiva no dia 20 de julho agora, que era o dia do amigo. Vários blogs participaram, tá lá no post que tá no Mona Lisa, tá a lista dos blogs que participaram, foi muito legal. Queria até agradecer todo mundo que participou, todos os blogs que foram lá, que fizeram a parte deles.
Muito bom.
Eu acho que só a gente se unindo é que a gente consegue tocar o que a gente quer pra frente. Sangue não é só quem sofre acidente que precisa, existem muitas outras doenças que as pessoas precisam de doação de sangue o tempo inteiro. Então a gente fez a nossa parte, eu queria aproveitar para agradecer de coração todo mundo que participou da blogagem. E-mail da Miriam Macari, de Francisco Beltrão, no Paraná, que eu chorei quando eu li. Não foi aquele que eu chorei?
Foi.
Foi aquele que eu chorei. Ela fala: sou ouvinte do Monacast há menos de uma semana e estou amando os programas de vocês. Ouço enquanto trabalho em casa, de pijamas. É muito bom sentir a sensibilidade feminina em um podcast, mesmo nas horas mais hilares. Gente, a minha voz está trêmula porque eu estou com frio. É ouvindo o programa de vocês que esqueço dos problemas e alivio as dores da saudade. Esta última, acho que é uma das coisas que mais me acompanha e me entristece demais. Quando eu fazia o terceiro ano do ensino médio, tive um professor de português chamado Nelson, ex-sargento de coração mole, inteligentíssimo, engraçado, escritor de crônicas e amante de jogos de xadrez. Tivemos uma amizade linda e sincera. Ele era um pai pra mim. Mesmo depois de eu ter saído daquele colégio, já na faculdade, continuamos trocando e-mails, às vezes um almoço, telefonemos nos aniversários. Aniversário sem os parabéns do Nelson era um dia incompleto. Já estava tudo certo para minha formatura e certo que ele iria, só faltava mandar o convite. Eu mandava mensagem no celular e ele não respondia mais. Mandava e-mails e as respostas também não vinham mais. Chegou o meu aniversário e não ligou. Dia incompleto. Talvez não pôde, talvez tivesse esquecido, tudo bem. Estranho, ele não falhava um. Em abril, pouco antes do aniversário dele, soube que ele morrera de infarto entre o Natal e o final do ano. O meu aniversário era dia 27 de 12. Será que ele morreu no meu aniversário? Sabe, meninas, todos nós temos uma lista de pessoas das quais pensamos todos os dias. Ele sempre fazia parte dessa lista. Dói. Desde então, tudo que acontece de bom na minha vida, eu ofereço a ele. Quando vejo um filme, leio um pensamento belo, um erro feio de português, um bom livro, sempre penso, o que será que o Nelson falaria? Ele continua fazendo parte da minha vida. Relembrar dói, mas mesmo assim são lembranças muito boas. Acho que é por isso que dói tanto. Queria muito compartilhar isso com vocês, pois é na alegria do Monacast que eu encontro risos. Como é uma coisa muito boa, eu ofereço também a ele. Em anexo segue a carta que escrevi para ele depois que soube da sua morte. Uma imagem do último e-mail que ele mandou e uma foto nossa. Um grande abraço, meninas, e mais sucesso para o Monacast. Bom, e eu chorei de novo, né?
Não tem como não chorar, né? Miriam, obrigada aí por compartilhar uma coisa tão importante na tua vida. E são coisas, né, que a gente, o máximo que pode fazer é guardar no coração e lembrar das coisas boas, de tudo de bom que pessoas queridas nos ensinaram, né? A saudade fica, né? Realmente, mas é algo que faz parte da vida, né? Uma hora ou outra, alguém querido nosso vai embora, né?
Miriam, obrigada por fazer a gente saber que a gente alegra um pouco a tua vida. Lá tô eu chorando tudo de novo.
Obrigada, Miriam. Beijão. Boa, vou chorar aqui. Tá, obrigada também, Miriam, pela cartinha que você mandou, né, dele, pela foto. A Miriam é uma menina bem bonita, né, Elba?
É, e o Nelson lembra muito meu ex-professor de matemática.
Vamos lá, e-mail do Antônio Bordalo. Esse e-mail também é muito legal. Antônio Bordalo, 29 anos, Rio de Janeiro, designer de moda. Eu não sou muito de escrever para podcasts, porque na maioria das vezes ninguém lê mesmo e acabo perdendo tempo.
Ai, que injustiça.
Aqui tentando caprichar. Mas dessa vez eu fiz questão de escrever para senhoritas.
Senhoritas foi muito bom.
Mas para agradecer a grande companhia que vocês me fizeram durante inúmeras madrugadas. Digo isso porque até umas 2 semanas eu era um mero estudante do último período de design de moda. E nas várias noites viradas aqui no computador para terminar o projeto final de formatura, o famoso TCC, desenvolvimento de uma coleção completa de moda, sua programação visual, confecção da peça conceito, etc. A minha grande companhia foi ouvir os monacasts em sequência, pois assim não me sentia tão sozinho. Pelo contrário, me sentia bem à vontade, como numa sala de estar, conversando com amigos. Foi muito boa a experiência. E o mais legal, que deu tudo certo no meu trabalho final. Levei nota 10 da banca.
Parabéns!
E agora posso me considerar um estilista formado. Formado, mas desempregado. Mas isso logo, logo...
Ah, bem-vindo ao clube!
Mas isso logo, logo a gente tenta resolver, não é? Pode tentar ser um nano empresário que nem a Elba, né?
Eu sou nano empresário. Tu podia lançar, ser nano empresário.
E o Antônio, ele mandou um link com o trabalho que ele disse que nós ajudamos a fazer indiretamente. O link está no post deste Monacast, onde você vai ver as fotos do trabalho final lá de formatura dele, lá da coleção que ele fez, que eu achei bem legal, eu vi. Parabéns novamente aí, Antônio. Mais uma coisa ele quis comentar sobre o último Monacast das músicas malucas, que apesar do Wagner Brito ter acertado a música e a banda que a Dudu te disse erroneamente que era do Velhas Virgens, o Wagner Brito errou a cidade de onde vem os caras. A banda Scuba vem de Curitiba, portanto não é uma dessas bandas de praia, como ele disse, e muito menos da época do skunk, o skunk surgiu na mídia em meados de 93 e o Scuba só uns 4 ou 5 anos depois. Me lembro que na época eles diziam que o nome vinha de ska com Cuba Libre.
Ah, realmente, eu lembro disso.
Nada de skunk. Bem, ninguém consegue saber de tudo, nem o Google, e só escrevi pra contribuir mesmo. Nada de canelada ou sorvetes na testa. Valeu, obrigada aí, Antônio.
E o último e-mail. E-mail do Matheus Viana, de São José do Rio Pardo, São Paulo. São José do Rio Pardo, ele fica um pouquinho antes de São José do Rio Preto. Eu resolvi mandar esse e-mail para fazer 2 perguntas. O bebê da Phoebe já nasceu? Já nasceu, Matheus. Quando ela vai participar de algum Monacast de novo? Só Deus sabe, Matheus. A outra não é necessariamente uma pergunta. Outros podcasts, como, por exemplo, o Nerdcast, chamam seus ouvintes carinhosamente de nerds. Falar nisso, eu comi tu já comeu nerds do Wonka?
Quê?
Eu comi nerds. Comi uma caixa de nerds.
Como? Como é que é?
Tem doce, eu acho que é da Nestlé, que é o Wonka.
Ah, Wonka.
Wonka lá, sim, da fábrica, sim, de chocolate, sim. Como é que é o nome? Eu sei que é Wonka.
Sim, a maravilhosa fábrica de chocolates.
Sim, e tem uma marca de chocolate que é o Wonka, uma marca de doce que é o Wonka, do nome do dono da fábrica. E eles têm uma caixinha com uns docinhos, assim, umas bolinhas de açúcar meio amarguinhas, que é chamado nerds.
Nerds?
Comi um monte de nerds, comi uma caixa de nerds, sabe? Mas é tão gostoso. Coró também comeu. Tu gostou daquela bolinha rosa que a mãe te deu?
Que bolinha.
Mas era tão bom o nome daquilo.
Quer dizer que os nerds são gostosos?
Os rosinhas são, o resto eu não comi. Tá. Já o RapaduraCast chama os seus ouvintes e seres rapadurianos. Eu não ia conseguir me enrolar ali no rapadurianos. A questão é, e o MonaCast? As lindas monas, do que nos chamam? Simples ouvintes, ou fulano, ou ciclano, queremos apelidos carinhosos. Bom, se a gente chamar todo mundo de mona...
Fica mal.
Vai ter gente que não vai gostar.
Não dá.
Cutucutus. Ai, cutucutus, hein?
Cutucutus?
É? Ai, cutucutus.
Cutucutus.
Cheiro. Cheiro nos meninos e cheiro as meninas. Eu tinha um amigo, um casal de amigos, que era o cheiro e a cheira.
Todo mundo se cheirando.
Ai, gente, pra que apelido, né? As pessoas já aqui já quase morrem pra fazer um podcast, pra ter imaginação. Imagina se eu ainda preciso inventar apelido. Ah, o apelido do Coró é Rafaela, segundo ela.
Podia fazer que nem o já falecido. O podcast do Séries, etc. Eles simplesmente chamavam de ouvinte/leitor. O ouvinte barra leitor.
O ouvinte barra leitor é ótimo, mas é muito grande, gente.
Não, a gente não chama de ouvintes barra leitor, né?
Não, a gente chama de... do quê? A gente chama. Como é que a gente fala? Eu nunca prestei atenção como a gente se refere.
A gente chama ouvintes. Queridos ouvintes.
É?
Amados ouvintes.
Amados ouvintes.
Lindos.
Ah, mas se quiserem apelidos, a gente chama cada dia de um apelido diferente. Do que a gente pode chamar hoje, Coró?
Minhoco.
Ela falou minhoco?
Ela falou um sei lá o que, não entendi. Como?
Galo minhoco.
Galo minhoco?
Vamos chamar de fluflus. Ah, não sei.
Ai, gente, ouvinte é uma coisa tão mais bonita, né? Claro que isso foi brincadeira. Que bom, a gente perdeu esse tempão todo aqui pensando no apelido, era brincadeira. Obrigado pela atenção, Monas. Um grande beijo. Beijo, Matheus. Obrigada. Obrigado por ouvir. Tem foto do parto da Phoebe. Ela escreveu um texto, a Mãe Baranga parte 2. Tem foto dela, do neném, que é uma graça, que dá saudade de ter neném pequeno em casa. Não te dá, Paula?
Pra mim, não.
Ah, eu tenho saudade de 5 minutos, assim.
É, um segundo, assim.
Então é isso. Um bom podcast a todos. Feliz Dia dos Pais. Aproveita esse momento para uma reflexão.
Um dia vocês vieram aqui.
E um dia nós vamos embora.
Um dia nós vamos embora. Isso foi profundo. Isso foi profundo.
Pois bem, pessoal, o que é, o que seria um pai moderno para vocês? Como que é a paternidade em nossos dias, já que a gente tá falando de pais modernos? Primeiro vamos falar, o Luiz, você tem...
Tem uma filha de 5 anos, vai fazer 6 anos agora em agosto.
Uhum. Como é que tu chama ela, que eu nunca consigo ler aquilo direito, eu nunca lembro.
É
eu sei que começa com pi.
É pititio. É, começou com o vô dela chamava... Pss, 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 aí começou... Pss, pss, pss. Aí
e passou pra pititio.
evoluiu, casa, assim.
É?
Aqui em casa rola assovio imitando o Pio de BenTV.
Como é que é?
Ah, não sou eu, negócio de
imito
pai.
Imito o BenTV aí agora.
Eu sei que o negócio vem lá da praia, assoviando aquele jeito.
É. Daí ela tá já longe. Fala...
E, Cadu, você é pai solteiro? Seria isso?
É, acho que sim.
Conta aí, você tem 2, né?
Eu tenho um casal. A menina tem 8 anos. É a Linda. A gente fez sacanagem de botar esse nome nela. Eu imagino que ela, a adolescência dela vai ser um inferno com esse nome. Ela vai me odiar. Vai. Que ela tem 8 anos. E o Vinícius, que tem 6 anos.
Olha só. E você tem o blog que você escreve, né? Teu dia a dia com eles, né? Eles ficam com você? Eles moram com você, né?
A gente tá junto desde dezembro, na verdade. E é uma experiência bacana você ter, interagir com essas duas figurinhas.
E legal, e como é que tá sendo a experiência aí de cuidar dos dois?
Olha, é complicado às vezes, viu? Não é um negócio simples, não. Você nota muito o contraste que você tem, principalmente entre os dois, entre a menina e o menino. O menino, ele parece mais com a mãe, tem mais o gênio da mãe. Agora, a menina, é engraçado eu me enxergar nela, que é uma coisa que eu não tinha conseguido fazer antes. Não tinha conseguido ver, melhor dizendo, antes. O quanto ela parece comigo, sabe? Ela é mais sarcástica, mais mal-humorada, reclama mais das coisas.
Meu Deus, ele acabou com a filha dele agora.
A gente tava esperando ele destruiu, que ele... A gente tava esperando que ele ia falar que ela é calma, né?
É, gente boa. Mas, Cadu, geralmente menino, inclusive fisicamente, geralmente é mais parecido com o pai. Menina, geralmente puxa mais a mãe.
Aqui fisicamente? Visão,
fisicamente.
Não.
Pode
não, é o meu caso,
meninas...
né?
Não, é o contrário. A maioria das meninas é parecida com o pai. E os meninos parecidos com a mãe.
É, sempre me falaram que...
Eu já
que...
acho isso. Quer dizer, pelo menos com
peraí, peraí, eu não entendi nada que você falou. Fisicamente...
Fisicamente... Fisicamente e...
A menina é parecida com o pai.
Então, acabou, é só isso.
Cadu, a Linda é parecida com você.
Olha, dizem que ela parece comigo. Eu acho mais o menino mais parecido comigo. Mas falam... Quando ela nasceu, ela era muito parecida comigo. A mãe ficou puta da vida comigo. Carreguei ela 9 meses, agora tá com essa cara sua.
Não, isso é uma afronta. Isso uma é uma afronta.
Luiz, a Pititiu é a tua cara?
Eu não sei dizer, porque a gente comparando ela comigo mesmo, a gente não, é difícil de avaliar, mas o que eu posso perceber bastante que ela tem muito mais afinidade comigo, pai, do que com a mãe dela. Isso eu posso dizer com certeza. Uhum. E sempre me disseram isso também. Não sei se isso acaba influenciando no psicológico da gente ou não, mas ela tem muito mais afinidade comigo do que com a mãe dela.
Também tem uma fase, né, que a menina fica grudada no pai, né?
Não, mas eu acho que assim, ó, por exemplo, eu vejo aqui em casa, assim, a Coró, ela é, pra dormir tem que ser comigo, tem coisa que tem que ser comigo, mas a relação dela com o pai dela é completamente diferente e muito mais íntima da que ela tem comigo.
Exatamente. Ela tem muito mais intimidade comigo do que com a mãe dela.
E eu era assim com meu pai também, inclusive depois de adulta. How sweet it
is to be loved by you. O que vocês acham, assim, da paternidade hoje em dia? O que mudou? Se mudou ou não? Como é que vocês veem, assim, os homens com relação à paternidade?
Eu acho que a gente teve uma ida e uma vinda aí nos últimos anos. Eu acho que os nossos pais, eles foram talvez a última geração que foi aquele pai mais o patriarca da família. É o cara que trabalha, que tem que cuidar do provimentos da família, né? E casa, filho, é com a mãe. Se vira aí, minha senhora, sabe? A coisa tá meio que na sua mão. Que é aquela mãe que não ia trabalhar, né?
É, as nossas mães, né? Uma boa parte aí não foi trabalhar, né? Ficou em casa.
A minha mãe, ela fica em casa até hoje. Ela não se falar pra ela um dia hoje, você vai precisar trabalhar, ela não sabe o que faz. Porque realmente ela não tem nem noção de como funcionaria isso pra ela.
E talvez a gente esteja mudando novamente um pouquinho pra isso. Só que no meio termo, porque como a gente ainda tem as mães trabalhando fora, ainda tendo vida profissional, não dá mais pra ter aquela figura do paizão que chega do trabalho, senta no sofá e manda a mulher buscar o chinelo e o café.
E o mundo vira o meu umbigo, assim, né?
Exato. Não tem mais como ter essa figura. Mas, por outro lado, eu vejo bastante também o pai ainda como o principal provedor, a mãe tendo que se desdobrar tanto pra trabalhar fora de casa quanto dentro de casa.
Ô, Luiz, e você?
Então, é que nem ele falou, o Cadu falou, em relação ao principal provedor. Que eu não tenho vergonha de admitir que a minha esposa hoje recebe um rendimento maior que eu. E isso não quer dizer que ela vai chegar em casa e vai sentar no sofá e vai pedir pra mim trazer um café pra ela, de forma alguma, né? Mas hoje em dia mudou bastante, né? que nem foi comentado. O meu pai chegava em casa e não queria saber lavar roupa, fazer janta, limpar a casa. Isso é função exclusiva da minha mãe. Até hoje é assim, né? Mas em casa, hoje, casado com filho, é totalmente diferente. A minha esposa, ela trabalha como professora, ela dá aula em horários flexíveis. Então, na parte da manhã, ela fica com a minha filha. Na tarde, enquanto ela tá na escola, ela vai trabalhar, eu também. E à noite, a Luísa, minha filha, ela fica totalmente com atenção exclusiva a mim. Então, o que seria um pai moderno hoje? O pai moderno hoje é fazer praticamente o que a mãe faria, caso ela estivesse em casa, né? Dar banho, comida, ajudar a arrumar o quarto, fazer as tarefas. Eu acredito que seja a melhor definição de um pai moderno hoje.
É, porque antes, acho que assim, era um pouco mais distante, né, ausente. Não ausente, né, aquele negócio distante, né, que nem o Cadu falou, de chegar, sentar no sofá lá, pedir o café, o chinelo.
Acho que não era cobrado participação do pai. Não precisava participar da educação de filho, né? Disso. Daí era a função da mulher. Era, olha, se vira aí, eu vou trazer comida pra dentro de casa e educação de filho. Isso daí, o homem não vestia isso.
Mas havia aquela autoridade
sim,
do pai.
Sim, o pai é a autoridade,
né,
máxima na casa, né? A mãe sentava o cacete todo mundo, mas era tipo assim, o teu pai quando chegar te pega.
Tinha isso mesmo.
Todo mundo tinha medo do pai.
Uhum.
É, né? Era a frase, olha,
vou contar
a mãe
pro teu pai.
Todo mundo porrado em casa, mas quem era o portão da casa era o pai, né? Porque naquela época você apanhava.
Sim, chinelo.
Não era crime
cinta.
Dar uns tapas no filho, né?
Não, umas palmadas de vez em quando. Não que eu achasse bom, né? Mas
concordo com o que o Luiz falou, né? O pai hoje em dia, ele faz coisas que antes ele não fazia, né? Por exemplo, trocar a fralda de bebê, assim, né? No...
Ixi, fiz muito isso.
Pois é, antigamente nem pensar, assim, né? Andar com... levar o bebê pra passear, né? Na rua, né? Era uma coisa assim que, sei lá, devia dar vergonha até, né? Pro homem, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vê, assim, numa boa, homem passeando com carrinho ou com bebê por aí, né? Mas... antes, assim, nem pensar, né? Não sei se hoje em dia...
Tem muito homem que ainda pensa assim. Tem muito homem que acha... Bom, pra ter uma ideia, tem homem que não consegue conceber a ideia que a mulher fica... que depois do parto e 40... E que a mulher fica acabada e não tem desejo sexual. Tem homem que não admite isso, que acha que é frescura, que acha que é porque não gosta mais de mim, que é porque só quer saber do neném. Enfim, faz o maior rebu, né? Será? Eu acho que um homem que pensa assim não consegue aceitar o filho direito, consegue?
É, eu acho que não, né? Não sei.
Não, mas aí o problema tá bem no cara, né?
Não tem
outra explicação.
Mas imagina a seguinte forma, o cara que tem vergonha de sair com o filho na rua, como que ele vai ter uma intimidade com o filho? Como que ele vai se divertir com o filho? Eu acho que existe ali um grande muro ali que vai bloquear essa intimidade.
Mas eu acho que tem pai que não sabe ser pai de bebê. Eu acho que a intimidade de toda a família começa no bebê, né? E isso. Tem pai que não sabe ser pai de bebê. Tem pai que só vai ser pai quando a criança já sabe falar, já sabe andar, ou quando tem 8, 7 anos já sabe se virar sozinho, sabe? Eu acho que tem pai que só consegue ser pai numa determinada idade. Eu tenho uma amiga que o pai dela era assim, era o paizão até ela fazer 13 anos. Quando ela fez 13 anos, começou a criar corpo de mulher, o pai dela abandonou. Não era mais a mesma coisa.
Na verdade, ele deve ter entrado em pânico. Não foi que ele abandonou. Olha, eu posso entender um pouco o lado desse pai.
Não, tu ter ciúme da tua filha é uma coisa, mas tu largar a menina, da menina não ter mais contato nenhum contigo...
Não, e é mancada, com certeza.
Pois é, e é uma época que a gente precisa muito. Teve coisas que eu contei pro meu pai que eu jamais contaria pra minha mãe.
Dá um exemplo.
Eu fiquei curioso agora pra mim.
Pois é, que pensando.
Então, quando eu fui contar pros meus pais quando eu era mais virgem, eu contei pro meu pai, eu não contei pra minha mãe.
Meu Deus, coitado do teu pai, ele deve ter tido um treco.
Não, na verdade, eu contei pelo telefone.
Então, olha que a minha filha tiver uma idade e receber uma ligação dela...
Te assusta.
Eu não sabia nem que precisava contar isso pros pais, cara. Fudeu.
Não, mas é que teve uma situação que eu precisei contar. É que teve uma situação que eu precisei contar.
Tô grávida.
Mas vamos contar, assim, não. Eu gravidei depois de anos. Não é que eu precisei contar, mas tinha uma situação que ia acontecer que eles iriam saber. Então, preferível eu contar, né? Por telefone, obviamente, mantendo uma certa distância.
Teu pai deve ter chorado a noite toda, né?
Não, tu sabe que não. A minha mãe foi aquele dramalhão. Não, como é que tu vai casar? Quem que disse que eu quero dizer isso? Mas o meu pai foi tranquilo, é isso. Tem coisa que eu consigo falar com ele.
É o que você pensa.
Uma fala, Ailba. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Eu vivencio na minha casa lá, assim, eu como pai, eu tenho uma situação de mais paciência, mais tranquilidade. Já minha esposa, ela é mais nervosa, ela já é mais imediatista. Isso é uma posição, assim, mais do pai ser tranquilo e a mãe nervosa, ou isso varia de pessoa pra pessoa?
Acho que varia, né? No meu caso, eu sou igual a tua mulher.
Nervosa, sem paciência.
É.
Eu não moro com meus filhos, mas eu acho que apesar de eu achar que eu sou mais tranquilo, as crianças ainda têm essa coisa de, olha, vou falar com seu pai. Elas, não precisa, já tô obedecendo, já tô fazendo o que você me pediu.
Ah, mas isso é tradicional. A criança não precisa nem ter medo do pai. A gente fala.
Não, viu, Luiz, aqui em casa também. Eu sou a nervosa e ele é o pai tranquilo. Assim. Se bem que, às vezes, a maior consegue tirar até ele, que é tranquilo do sério.
Ah, assim, mas isso qualquer criança tira, né? Com certeza. Eu que sou paciente demais da conta, de vez em quando ela me tira do sério.
Não, ele também é bem paciente. Em compensação, eu já não sou.
Deixa eu contar um caso que aconteceu comigo. Uma vez, a minha filha foi tomar água e deixou cair o copo em cima da pia de mármore. Uhum. Trincou o copo na hora, né? E ela caiu, não quer nem saber, pegou o copo de novo, encheu no filtro de água e tomou. Aí, a hora que a minha esposa chega na pia, só tinha um copo lá em cima, o copo tava trincado e cheio de caquinho de vidro no fundo do copo. Ah, mas a minha esposa entrou num desespero. Aí ela perguntou se a Luísa tinha tomado água naquele copo. Ela falou, eu falei que sim. Aí ela viu, falou, meu Deus, vamos pro hospital já. Eu falei, mas calma, vamos ver primeiro o que precisa ser feito pra depois. De repente ela nem tomou o copo. água nesse copo. Mas não, a gente teve que pegar o carro, sair pro hospital correndo, sem mesmo ter a certeza que ela tinha tomado água naquele copo lá, e pra poder ir lá, ver o que, que poderia ser feito. Aí nós chegamos lá, o médico atendeu de imediato, praticamente, e chegou lá e falou, não, isso é tranquilo, isso aí depois sai. Foi tudo embora, como é pequenininho, não tem problema. Já vi crianças que comeu bolinha de Natal inteira, já mastigou, achou que fosse doce,
comeu.
Isso, o intestino, cara,
depois fica meio, o intestino fica meio rasgadinho, mas é pouca coisa.
Não, ele falou que quando é pequenininho não tem problema, não.
Fecha criança, jacaré, alligator, não sei.
Ah, vai sair assim um sanguinho, mas é. Fecha o tempo.
Nem isso.
Sara quando casa.
Porque é pra dar bastante comida fibrosa pra ela, que não ia ter problema, não.
Pra rasgar bastante, assim. Pra rasgar tudo de uma vez.
É, pra fazer um montinho.
O meu, ele fez uma dessa, mas foi o seguinte, era a parte de trás de uma caneta de metal.
Meu Deus.
E ele pegava aquele negócio de vez em quando e botava na boca. E a gente sempre alertava ele, não bota esse negócio na boca, que você vai acabar engolindo. Aí um belo dia ele tá brincando no quarto, eu tava na sala vendo televisão, ele chegou do meu lado, pai, com os olhinhos cheios de lágrimas, eu quero te falar uma coisa, eu fiz uma coisa errada, né? Eu falei, ai, 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 tá, aí você tem que manter a calma. Se tu soltar um, puta que pariu, o que que você fez? Moleque, ele corre, né?
É.
Ele fica risco. Aí, não, o que foi que aconteceu? Conta pro papai. Então, sabe aquele negócio que você viu falando que eu ia engolir? Engoli. Aí eu, ai, caramba, pega o moleque, leva pro hospital, vai, vamos tirar raio-x, né? Chegou lá o médico e falou, não, vamos tirar o raio-x, vamos ver onde é que tá. Tirou o raio-x, tava passando pelo aparelho digestivo direitinho, porque o problema é se tivesse tomado algum caminho alternativo.
É.
Aí era perigoso. Mas não, tava direitinho onde deveria estar, né? Ou não, né? Melhor dizendo.
Melhor não devia estar, né? Devia ter tirado antes, quando você falou assim, ó, você vai engolir isso, tinha que pegar e jogar no lixo.
Não, mas criança tem mania de enfiar coisinha em buraquinho que não deve, né? Eu tinha um aspirador de pó, quando eu era pequena eles queriam me tornar uma dona de casa decente, né? Eles me davam aspirador de pó, batedeira, liquidificador. Eu tinha um que veio com um monte de bolinha. Não deu certo. Eu tinha um aspirador de pó que tinha um monte de bolinha de isopor, né? A gente jogava aquilo no chão e aspirava. A anta do meu irmão, o que que fez? Enfiou várias bolinhas de isopor no nariz. Outro dia ele tava com uma dor de ouvido, aí a gente estava num lugar e tinha um médico, daí ele tava lá resmungando, daí o médico disse, ah, deixa eu dar uma olhada. Aí ele olhou assim, ele tava com aquela luzinha de ouvido, né? Não sei porque que médico anda com aquilo o tempo inteiro. Ele tinha enfiado uma bola de papel dentro do ouvido. Daí o pai perguntou, ele disse, ah, pai, tava um barulho na minha sala, na hora da aula, eu botei pra não escutar. Ele tava há dias com aquele negócio no ouvido. Ele enfiou lá dentro, não dava pra ver. O médico teve que puxar com pinça, foi uma coisa.
Pra mim também, eu também já fiz isso, viu? Não. Eu enfiei um monte de algodão no ouvido lá.
Mas olha só, a história dele, Pedro, com essa tampa de caneta, prosseguiu ainda. Porque o que aconteceu? Passei 3 dias, acho que levou, todo o cocô que ele fazia, tu eu ia lá inspecionar.
Mas
passei 4 dias apertando merda
pra ver se saiu a tampa da caneta.
Aí achei.
Achou?
Eu inteirinha.
Uau.
Aí peguei a peça e guardei como uma lembrança.
É,
aí
ela, botasse no álbum dele, né?
Não, ele tem uma tia que tá fora do país. Aí estávamos conversando pelo Skype ali, pela webcam, né? Aliás, não foi uma tia, não. Foi um amigo meu. Aí,
nossa!
Tem ele no colo, né? Peguei a pecinha, falei, aqui, conta aqui pro fulano o que você fez com esse negócio. Ah, eu engoli. Aí o cara perguntou, né? Pô, cara, mas tu foi engolir esse negócio? Por que você foi engolir? Como é que você engoliu isso? Ele assim, pegou e botou na boca de
engoliu
novo.
Engoliu de novo.
Ai, meu Deus.
Não, mas a relação de pai, não sei se relação de pai com cocô é tão profunda quanto a relação da mãe com o cocô do filho.
Peraí, como assim?
Gente, porque é uma
neura. Não, e cocô, vamos colocar mais coisa aí. Vômitos, diarreia.
Não, diarreia, mãe surta, né? Mas cocô, sim, é se o cocô tá duro, se o cocô tá mole, se o cocô tá verde nos variados tons, né? Então as mulheres, elas discutem a cor e a textura do cocô durante meses a fio. E isso enquanto se come um creme de abacate, né?
Verde?
Sim, quando a criança
verde
tá com barriga,
se o meu filho verde cagar verde, eu vou ficar muito assustado.
Mas tá quando tem cólica,
seu filho já cagou muito verde.
É, quando ele tem cólica. Ele...
Neném tem uma variação mesmo.
Nem tanto neném. A Mari tem a filha mais velha, que tem 3 anos. Outro dia mesmo, ela começou a chorar logo depois que a gente comeu, né? Acho que foi foi comida pesada, batata frita e tal. E aí depois, quando ela foi fazer cocô, foi esverdeada, ela teve uma cólica, né? Então, sei lá, se dá uma dor de barriga, um mal-estar.
Mas até adulto também, vocês podem notar, quando vocês olham o cocô de vocês, vocês não têm aquela coisa de dar tchau pra cocô? Até em adulto faz isso. E quando eles começam a usar o finiquinho, né? Que vai todo mundo em volta pra dar tchau pro cocô.
Como você assim? Viu que ela falou rapidinho pra se safar, né?
Mudar de assunto. Todo mundo em volta. Gente, é uma coisa de vocês, a pessoa fica apegada.
Não, tem uma história engraçada aqui, não foi cocô, foi diarreia. Não, diarreia não.
Ah, não,
foi,
diarreia
foi...
é o quê?
Não, foi vômito, desculpa. Foi uma história engraçada aqui que o Falcão tava lembrando, que a filha mais velha, né, a filha número um, pequenininha, né, teve uma daquelas que dá vômito, que dá de tudo, assim.
Aqueles rotavírus, não?
Não, não foi rotavírus. Menor. Ah, eu sei que ela ficou doente lá e começou a vomitar, né. Aí, assim, é aquele negócio, né, sempre de noite, né, que vomita em tudo, aí tem a mãe sai correndo pra lavar, tirar o lençol, né, cheio de vômito, né? E ele trocando ela. Ele trocou ela, aí ela vomitou. Aí ele trocou ela pela segunda vez, aí ela vomitou. Aí ela trocou ela pela terceira vez, aí ela vomitou. Ela vomitou 4 vezes seguidas.
Eu já tinha deixado pelada na segunda vez.
Eu também. Segunda vez largava dentro do banheiro nu.
Ele ficou tão louco que ele começou a pular.
Como assim pular?
Sabe, tipo, África.
Essa menina não para de vomitar. Puta que pariu, que eu faço? Aí da próxima vez que ela começar a vomitar, já vai separar 4 trocas de roupa, colocar
já vai deixar pronto, vai, vai fundo.
Essa história de diarreia é complicada. Uma vez eu tava voltando pra casa, aí eu parei no posto pra abastecer o carro. Minha filha falou: pai, vai demorar? Eu falei: não, a gente já tá indo já. Eu falei: por quê? Eu falei: ah, eu tô com dor na barriga. Aí fala: dor na barriga quer fazer cocô, né? Vamos embora. Aí eu falei assim: você não quer ir no banheiro agora? Eu falei: não, não quero não. Vou dar pra esperar chegar em casa. Aí eu, paizão confiante, né? Falei: vamos, é pertinho de casa, né? 3 quadras, beleza. Ah, a hora que eu ligo o motor do carro, falei: pai, fiz tudo na calça.
Puta, meu Deus do céu.
Eu falei: tudo bem. Aí encostei o carro, fomos pro banheiro do posto. Banheiro de posto você já conhece, né?
Lindo, nossa, beleza, senhora. Né?
E ela tava. E ela fez um cocô mole pra danar. E era época de frio ainda. Aí eu entrei dentro do banheiro, tudo molhado. Eu falei: filha, não vai ter jeito, a gente vai ter que dar uma limpada aqui e acabar em casa, né? Tomar um banho em casa. Mas ela caprichou naquele dia. Aí o que eu fiz? Eu peguei o rolo daquele posto que é grandão, praticamente acabei com o rolo de papel higiênico que tinha lá, deixei ela limpinha, bonitinha. Aí eu falei assim: e agora, filha, como é que a gente vai fazer pra ir pro carro, né? Que ela tava com a calça suja, tudo, tava sem calça. Aí eu falei: e agora? Aí ela falou assim: eu não vou pelada, pai, pro carro. Aí a solução foi pegar a minha jaqueta de couro, que eu tava vestido, vesti nela. Aí ela vestiu numa boa e fomos pro carro. Aí eu fiquei imaginando, né? Falou assim: já pensou se a minha esposa tá aqui? Como que ela ia reagir? Porque se você não tiver paciência, sangue frio ali pra você atender ela na hora ali, você acaba ficando nervoso, sem paciência, você vai acabar brigando com ela, porque ela tava com vontade de fazer cocô e não pediu pra ir no banheiro, falou que dava tempo de esperar. Mas no fim deu tudo certo, chegamos em casa, tomamos banho, e aí depois, no fim das contas, minha esposa nem ficou sabendo, a gente nem contou pra ela. Certeza que se contasse pra ela, ela ia ficar preocupada com a sujeira do banheiro lá do posto.
Agora ela vai ficar sabendo.
Mas já faz um tempinho, então a culpa é menor.
A última dor de barriga que o meu teve, eu passei 4 dias no hospital.
Nossa. Ah, é?
Eu me apavoro.
Conta essa, Cadu. Foi apendicite,
foi,
né?
Foi apendicite.
Nossa senhora.
Apendicite é um negócio interessante, porque fez os exames, não achava o que era. Aí desconfiaram de apendicite e aí a pediatra falou: olha, eu vou levar pro cirurgião que ele vai conseguir dar um diagnóstico melhor. Aí o cirurgião realmente falou: olha, é apendicite. O que passou pela minha cabeça foi: bem, a gente vai pra casa, tal, vai dar um remédio pra dor, vai esperar o menino ficar, né, pra fazer uma cirurgia, né? Aí o cara vira pra você sem o menor pudor, fala: a gente vai operar ele daqui 4 horas.
É assim mesmo.
Aí você fala, sabe aquela cara de frango robô? Uhum. Os olhos arregalados, assim, como assim daqui 4 horas?
Frango robô.
Sabe? Eu fiquei maluco ali na hora, falei: não, mas hein, hã? Sabe? Não tinha levado roupa, não tinha levado nada, tá? A roupa do corpo.
Pra isso que ele te deu 4 horas, tu ia em casa.
Você não teve apendicite, né?
Não.
Então você não sabia como é que era apendicite, né?
Não, eu sabia o que era.
Mas você não sabia que é uma coisa que é... Quando descobre, já tem que operar, né?
É, não. Não sabia que era tão emergencial assim. O que eu sabia era o básico, que é um... É um, mais um bug do corpo humano, né?
Uhum. Sim. Negocinho que não serve pra nada, né?
É que, não serve exatamente, pra nada, só pra
igual
operar.
Igual o dente do siso.
É que corre o risco dela explodir, problema. Ela romper, né?
E aí, suturar, como é que é? Inflamar,
mas suturar. Tem aquele esquema de não conseguir levantar a perna direita?
Não, não notei isso não.
Não, não tem não.
Quando ele não tava com dor, ele andava, brincava, fazia gracinha. Foi interessante quando ele teve muita dor no pós-operatório. Aí eu não lembro o nome do medicamento agora de cabeça, mas eu sei que era assim, era um analgésico muito forte. A enfermeira disse que mais forte do que ele, só morfina.
Ai, que delícia.
E o...
Tu não tem em casa?
Não. Era um negócio trolladíssimo ali, entendeu? A enfermeira falava, olha, não pode dar demais.
Só ele e o Michael Jackson tinham.
É só quando ele tiver sentido muita dor. Primeira dose que ele tomou disso, ele botaram lá no soro, né? Aí ele pediu pra ir no banheiro. Aí vai no banheiro carregando tudo, né? Carregando soro, carregando o que tem ali junto. Esse menino, na hora que ele voltou do banheiro, ele começou a esfregar o rosto com a mão, e esfregava a mão, passava os dedos assim no meio do cabelo e ficava girando a cabeça pra um lado e pro outro e falava assim, pai, eu não tô legal, pai. Pai, eu não tô bem, pai, eu não tô me sentindo bem, pai. E ficava assim, pai, pai, pai. E só repetia isso, pai. O menino teve baraco.
Nossa.
O raio do medicamento.
Meu Deus.
Eu,
por isso que esse negócio precisa.
Pois é, eu chamei a enfermeira e a enfermeira falou, olha, é relativamente... Ela diz, é normal isso. Eu falei, não, peraí, não. Normal não é a palavra adequada. É. No mínimo, não é normal. Mas o menino ficou assim, alucinado. Eu acho que ele tava vendo coisa, cores, sabe?
Agora eu lembrei daquele vídeo do YouTube lá do menino que sai do dentista.
Né? Foi naquele estilo, meu.
Opa, isso aqui é o mundo de verdade?
É, dessa volta o menino falar, it's real.
Ô Cadu, você aí como pai solteiro aí das crianças, já aconteceu com você algum tipo de preconceito, assim, sei lá, você tá... em algum lugar com elas, aí as pessoas perguntam da mãe, ou acham que você não sabe alguma coisa, ah, então cadê a mãe?
Diversas vezes. É muito legal a pergunta. Ah, tal, não, eles moram comigo. Ah, sim, que legal, mas quem cuida deles? Não, eu cuido deles. Não, não, tô falando quem cuida deles. Não, sim, eu entendi a pergunta, sou eu que cuido deles. Ah, mas e a mãe? Aí eu explico, não, olha, a mãe não mora aqui, não mora junto. Agora, o mais legal foi uma situação em que a mãe dele estava visitando a gente.
Uhum.
E aí uma caixa de supermercado, algumas semanas antes eu tinha passado por lá. Ela, ah, pô, seus filhos, que legal. Cadê a mãe? Ah, a mãe, ela não mora aqui e tal, aí eu cuido deles sozinhos. Aí,
tu usa isso pra dar cantada nas mulheradas, não usa, Cadu?
Não, mas olha só. Não foi essa a minha intenção. Não foi essa a minha intenção.
E tu fala assim com aquela cara jogada no caixa. Ah, pois é, eu moro nele sozinho, moro sozinho com ele.
Aí numa outra semana, a mãe tava junto. Uhum. A mãe deles tinha vindo visitá-los e a gente ia no mercado junto. Aí a caixa do supermercado me viu e perguntou, oi, tudo bem? Como é que tá seus filhos? Eu falei, estão bem, estão em casa. Aí ela me solta, você precisa arrumar a mãe pra esses meninos logo.
Viu? O que eu falei?
Aí a mãe solta, um sonoro e mal-humorado. Olha, eles têm mãe sim, viu?
Aí a cantada foi pra água abaixo.
É. Conta a lenda que o Cadu trocou de supermercado.
Cara, a caixa ficou desesperada, assim, não sabia pra que lado ia.
Que fora, hein? Foi dar uma cantada, levou fora. É engraçado que o pessoal, assim, não imagina, né? Que o pai pode ser uma mãe também, né?
Eu já vi muita reação de surpresa.
Uhum.
Por exemplo, como a minha esposa trabalha à noite, as apresentações da escola às vezes são à noite, então tem que arrumar cabelo, vestido, tem que levar ela na escola, e eu vou praticamente sozinho com ela. Uhum. E aí... Já aconteceu da professora chegar e falar, nossa, como sua mãe fez um penteado bonito no seu cabelo. Aí minha filha vira pra professora e fala assim, não foi minha mãe, foi meu pai.
Cara, e parabéns, aí... porque eu tenho uma total incapacidade pra mexer com cabelo.
E tu coordena a roupa direitinho, Luiz?
Ah, eu dou um jeito, né? Eu, pelo menos, eu tenho, um senso, eu tenho um senso de organizar, pelo menos cor. Isso combina. Não,
porque eu saí com a minha mãe e eu deixei o coró com o meu pai e o meu marido em casa. Daí, quando eu cheguei à tarde, ela tava com a roupa que ela tinha saído com eles pra almoçar. Vocês lembram aquele personagem do Jô Soares, que era cego, e perguntava se ele tava combinadinho? Botava-se uma camisa xadrez, com uma calça roxa de bolinha. Ela tava assim. Ela tava com a calça de moletom que já tava na canela, uma bota galocha. Não. Daí ela tava com umas duas camisetas por cima uma da outra, toda descabelada. Era um arco-íris, assim.
Ah, mas tem homem que tem um senso estético.
Ah, não. Os dois que estavam com ela não tinham, não.
Ah, não é o meu caso, bicho. Não é. Eu tenho esse problema. Boto uma roupa aí e vamos embora.
Tem uma solução. Tu só compra conjuntinho pra ela. Pra eles.
Daí tênis já tá branco certinho. E calça combinando. Branco com a camiseta.
E é curioso que assim, muitas vezes esse preconceito vem das próprias mulheres, né? Você, não acontece isso, Cadu, Luiz?
Acontece bastante. Eu já tive.
São
já
elas tive que.
Eu já vi uma pessoa com quem eu tava saindo, que quando descobriu que eu tinha filho, falou: opa, parou por aí, valeu, tô indo, boa sorte pra você aí. E ficou por isso mesmo, por causa da questão dos filhos. Que não é de todo injustificável, porque o que acontece é o seguinte: você vai estar com uma pessoa que em toda situação, essa companheira, namorada, seja lá o que for, vai estar em segundo plano sempre.
É,
sim.
Ela, em toda equação que envolver filhos, ela vai estar em segundo plano. Você pode sair, já aconteceu muito comigo o quê? Sair com a namorada, vamos no cinema, não sei o quê. Vai entrar no cinema, o moleque liga, babá liga, olha, tá com febre. O que você faz? Vira de costas e vai embora pra casa.
Uhum.
Não tem
sempre
outra alternativa. Sim, sempre vão estar em primeiro lugar, não tem como.
Eu sempre brinco com os casais que eu conheço que vão ter o primeiro filho e falo assim: gente, ó, a sua vida se divide em duas. Até você ter um filho e depois que você tem um filho. Porque depois que você tem um filho, sua vida vira de ponta cabeça. Você nunca mais acorda cedo. Você vai poder fazer as suas coisas praticamente só depois que o seu filho for dormir. Planos financeiros, de férias. Você vai estar totalmente pensando nos seus filhos quando você for analisar esses aspectos aí. Acaba. E não quero dizer que é ruim, de forma alguma. É uma delícia.
Não, mas a tua vida vira.
Eu costumo dizer assim.
Eu também falo isso. Que muda totalmente. Tem o antes e o depois.
O que eu costumo dizer é o seguinte: filhos, paternidade, é a melhor, pior coisa que pode te acontecer.
Ah, falando em paternidade, não... deixa eu só fazer uma pergunta pra vocês que eu sempre tive. Como é que é a sensação? Porque assim, desde a hora que a gente recebe o exame dando positivo, a gente se sente mãe, a gente é dona única, exclusiva da criatura que tá crescendo. Aqui em casa, eu notei que o meu marido caiu a ficha que ele era pai quando o coró nasceu. Quando ele pegou a cola a primeira vez, é que eu notei que ele caiu a ficha dele, né? Durante a
antes
gravidez...
Antes ele não tava levando a sério, né?
Não, ele era uma pessoa assustada, sabe?
Assustada.
Ele era uma pessoa assustada, porque eu fiquei... A minha barriga não apareceu até o sexto mês. Daí eu fui viajar, fiquei 15 dias fora. Quando eu voltei, eu parecia que ia ganhar no outro dia, né? Eu notei, assim, que... Daí eu saí no aeroporto. Eu trouxe a prancha dele, levei a prancha dele, deu certo no aeroporto, assim, com mochila, com prancha, com barriga, eu já usava a prancha pra me equilibrar, né? Eu notei que meio que ficou apavorado, assim. E daí, quando eu acordei, ele, né, estourou a bolsa, tem que ir pra maternidade, ele ficou assim: tá, mas tem que ir pra maternidade? Mas tem certeza? Mas tá certo?
Tem certeza, eu acho.
Tu tem certeza? Daí eu ia dizendo no carro: tu desmarca isso, tu marca isso, tu faz isso. Ele olhava pra mim: aham, tá. Parecia que ele não tinha noção muito bem do que acontecera. E depois.
Mas que idade que ele tinha?
Ele já tinha. 40? Não, 30, quase 40.
Quando eu descobri que a minha esposa estava grávida, eu nem sabia o que era positivo. Ela falou assim: tô positivo. Aí eu falei:
legal! Quer dizer o quê? Deve ser bom, né? Positivo.
Você fez positivo com a mão, assim, positivo.
Legal!
Aí depois que eu vim descobrir que positivo é que ela tava grávida, né? Eu tinha o quê? 25 anos, né? Praticamente um moleque, né? Então a gente não tem muita aquela noção da responsabilidade.
Ele tinha 39.
Então, eu tinha 25. Mas... E aí quando ela nasceu, nos primeiros 2 anos, eu particularmente não consegui enxergar ainda. Eu, como pai, aquilo ainda, entre aspas, era uma brincadeira, né? Aí depois, quando ela começou começou a andar sozinha, começou a falar, a gente vai enxergando que aquilo é um ser de Deus, que a gente vai ter que cuidar pro resto da vida, que a atenção nossa vai ser virada totalmente a ela. E aí caiu a ficha, aí realmente caiu a ficha.
Daí tu viu que não era só aquela despesa a mais no final do mês, né?
É, despesa que cada vez aumentando mais, né?
Puta merda. Não, e pior é que uma prima minha disse pra mim, ela tem dois filhos quase da minha idade, dela dizendo, daí eu falei assim, ah, porque tu tem que vir aqui me ver, não sei o que. Ela disse, ah, não, mas com filho a gente tem, não dá pra guardar dinheiro. Eu disse, pô, mas tá aí com 30, assim, não, quando é pequenininho é que a gente consegue guardar dinheiro. Quando eles crescem, a gente não consegue mais guardar. Fiquei assustado. Me apavorei.
Eu, quando eu soube que eu estava grávido, né? Olha, do segundo foi tranquilo. Do segundo eu dei parabéns, comemorei, liguei pros meus pais. Agora, o primeiro, minha nossa, cara. Olha, eu não me lembro de ter ficado tão assustado na minha vida. Foi um negócio apavorante, tipo, acabou o mundo, sabe? Tipo, eu não sabia pra que lado que era, esquerda, direita, pra cima, pra baixo. Ficou tudo branco.
Mas no caso de vocês, pelo jeito, no caso de vocês, assim, vocês não planejaram, assim, de repente pintou a gravidez, foi isso, né?
Exatamente. Foi. Ela sempre teve problemas de atrasar, de hormônio, né? Sempre se comentou sobre uma possível dificuldade que ela teria de ficar grávida. E aí, eu escrevi um post até sobre isso, tal, contando como é que foi. Então, chegou um dia, foi no ginecologista, aí ela saiu da consulta, não me falou nada, eu perguntei, né, e aí? Ela, tudo bem. Falei, ah, tudo bem. Tudo bem significa o que exatamente, né? Ah, que tá tudo bem, que se tudo correr legal, daqui 9 meses você vai ser pai. Aí acabou-se o mundo, tipo assim, o chão sumiu, as paredes sumiram. Eu fiz a única coisa que era sensata no momento, que eu sentei no chão. Tipo assim, tava no meio da calçada.
Com medo de desmaiar. Foi. No meio da rua, ele sentou no chão.
Eu sentei. A perna começou a tremer.
Aonde eu estava, eu sentei. Eu tava no meio da calçada, assim, tava saindo da rua. Inclusive, um amigo meu tava passando de carro e viu a cena. Inclusive, no post, ele cobrou créditos. Posso mandar um oi pra ele?
Pode.
O Ricardo Ferreira, abração, Ricardo. Aí ele passou, não, vou dar uma carona pra vocês pra casa e tal. Aí ele olhou, eu sentei no banco da frente do carro, na época minha esposa sentou atrás. Aí ele olhou pra mim, cara, tu tá branco. O que, considerando a minha cor original, é um negócio impressionante.
Michael Jackson, sim.
É, falei, é, cara, você tá bem? Falei, não, tô bem. E a Camila, tá bem? Falei, tá, só tá grávida.
Só grávida. Não,
mas né? Viu, Cadu, com a gente foi assim aqui, né? É, acho que o Falcão, ele já, acho que já despertou o lado paterno dele, mesmo antes de saber que eu tava grávida a primeira vez. Porque assim, quer dizer, né, a gente já tava, sei lá, com uns 2 anos de casado e, não, vamos ter filhos, senão, porque a gente não quer ser pai avô, né? Já com 30 anos, não queremos ser aqueles pai velho que fica cansado, né? Quando vai ter filho velho. Vamos encomendar, hein? Então, tudo bem. Aí, depois de um tempo, eu comecei a sentir cólicas. Achei que tava pra menstruar, coisa assim. Eu comecei a sentir cólicas. E aquela cólica me passava. Fui pro pronto-socorro, né? Eu e ele lá no pronto-socorro. Aí o médico, ah, tá, então vamos te dar uma Novalgina ferrada, assim, pra dor, porque acho que é só dor, não sei o quê, né? Ele já ficou preocupado, assim, pode ser gravidez, né? Você vai tomar isso? Me deram. E eu já tinha marcado a médica, né? Só que como tava doendo muito, eu fui pro pronto-socorro antes. E eu tava grávida mesmo. Me deram lá a Novalgina lá, mas felizmente não aconteceu nada, assim. Mas ele já ficou preocupadérrimo, assim, que poderia ser uma gravidez, né? Mas foi engraçado que, apesar da gente, né, da gravidez, né, da gente ter planejado e tudo mais, isso que vocês falaram de cair a ficha, demorou pra cair a ficha, tipo assim, estou com um bebê, assim, nossa, eu sou mãe, assim, sabe, aquele negócio, eu sou pai. Pra nós dois aconteceu, assim, isso, né, de cair a ficha, que aquilo lá agora é pra sempre, vai crescer, né, ser responsável por um ser humano, assim.
Já era, né?
E vocês tiveram, assim, desejo? Porque eu, por exemplo, durante a gravidez, eu tinha uns sonhos cabulosos, né? Uma vez eu sonhei que eu tinha que atravessar o rio Amazonas numa boia daquelas câmeras de ar de caminhão pra chegar na maternidade. Daí eu tentava ligar pro médico no meio do rio e não acertava o número do telefone, era uma merda. Vocês tinham, homem tem isso também, desejo e sonhos e esse tipo de coisa que mulher grávida tem?
Não. Nesse nível, nunca. Boia no meio do Rio Amazônia?
Cara, nossa, tinha não. Cada sonho cabuloso, cada sonho.
Ah, é? Vocês tiveram que realizar, assim, as vontades das suas mulheres grávidas, assim?
Olha, eu lembro muito bem de uma cena, a gente sempre saía todo final de semana e tal. Aí a gente foi numa pizzaria, tipo, ela tava maluca, falando, não, porque eu quero comer pizza, eu tô com vontade de comer pizza, eu quero uma pizza assim, eu quero... No caminho ela já tava idealizando como é que ia ser a pizza. Porque ela tem que ser assim, tem que ser assado e vai pôr pimentão e não sei o que. Chegou na pizzaria e vai e pede a pizza, o garçom veio, trouxe a pizza, cortou um pedaço, serviu a ela. Ela comeu a ponta da pizza, olhou e falou, tô tão enjoada, vamos embora pra casa?
Puta merda.
A gente teve que comer o resto da pizza, né? Não teve jeito, né?
Tu fala o que nessa zona dessa? Vamos, né?
Leva a pizza junto.
Não, eu virei pro garçom. O garçom, ele tinha acabado de colocar a pizza na mesa.
Meu
falei,
Deus.
Ah, olha, embrulha pra viagem, por favor.
O passeio acabou em pizza.
Ela tá em casa.
O Falcãozão ficou bravo comigo, que também, com a primeira filha, eu fiquei com vontade de comer pão de queijo dessa lojinha que vende pão de queijo aqui em São Paulo.
Bacadu.
É a casa do pão de queijo?
Casa
isso?
Do pão de queijo, isso.
É a casa do pão de queijo.
É a velhinha no logo, não é?
Isso.
A casa do pão de queijo.
Se não é, vai ser. É o da velha lá, o pão de queijo da velhinha.
Eu fiquei com vontade de comer o pão de queijo da casa do pão de queijo. E tinha, assim, perto de casa, né, na avenida, tinha que andar um pouquinho e tal. Ah, é porque eu quero aquele pão de queijo da casa do pão de queijo. Aí ele, mas é igual aquele pão de queijo que é do forno de Minas que a gente tem no congelador. Eu não, é diferente, eu quero daquele lá, não sei o que, blá, blá. Aí ele foi lá comprar. Chegou lá, ele pediu, aí o que que o, né, o atendente fez? Pegou lá
o mesmo
o saquinho do forno de Minas e colocou no forno. Ele ficou louco da vida. Era mesmo igual, assim. Não, você não vai nascer com cara de pão de queijo, né?
É, tem essa. Não, alguém falou. Alguém falou pro meu marido que era besteira, que mulher não tinha desejo. E ele acreditou. Mas eu tive desejo de comer pamonha, mas tinha que ser a pamonha lá de Criciúma, lá da Praia do Rincão, da saída da Praia do Rincão, coitado do meu primo. Meu primo foi na casa da mulher de madrugada para comprar pamonha pra mim. Mas eu comi bastante, eu não comi só um pedacinho, não. E eu tive os desejos que eu não lembro o que era.
Da minha esposa eu não lembro de nenhum desejo, não. Agora
Teve uma amiga minha que ela tinha desejo de comer... Sabe aquelas paredes?
Tijolo?
Não foi tijolo. Sabe aquela parede que faz... Aí como é que chama? A chapiscado, acho que é chapiscado. Aquela que você encosta e dói.
Salpico, aquele?
Salpicado? Acho que é. Eu sei que ela olhava aquilo. Ela olhava aquele negócio um dia, a gente passando na rua, ela olhou e falou assim, nossa, isso parece doce, não parece? Eu, não parece doce. Aí parece.
Dá
vontade de morder. Falei, se segura.
Mas tem mulher que come terra, que come barro.
Tem.
Agora, eu tive uma coisa muito feliz na minha gravidez. Eu fazia 7 meses que eu tinha feito a redução do estômago, eu não podia engravidar, eu tinha que esperar pelo menos 2 anos, né? Mas segundo o médico, a gente perde gordura visceral e a gente fica mais bonita pros maridos, então eles engravidam a gente. Daí... A nutricionista mandou eu comer ovo maltine, mandou eu comer Nestom, farinha láctea, tudo aquilo que me proibiram a vida inteira, eu pude comer na gravidez. Eu fui muito feliz durante a minha gravidez.
Até eu seria, né? Até nós.
Como era o seu pai quando você era pequeno? Assim, tem diferenças entre o modo como ele educava vocês, né? Do modo que você educa os filhos de vocês hoje?
Eu não tenho tantas lembranças do meu... Eu sou filho de pais separados, né? Uhum. Assim como meus filhos estão sendo agora. Então eu não tenho tantas lembranças do meu pai na infância. Só que eu achava que eu não tinha. Porque o que aconteceu? Com os meus filhos em casa, eu tenho várias vezes lembrado de situações minha com meu pai. E eu acabo assim meio que me reconhecendo no lugar do meu pai.
Em algumas atitudes suas?
Eu meio que vejo assim, olha, poxa, meu pai fazia desse jeito também. Uhum. Então acho que...
A gente acaba repetindo.
Exato, é bacana a gente ver isso, que a gente faz a coisa igual, mas ao mesmo tempo diferente. Uhum. Não acaba sendo igualzinho, acaba tendo uma personalização talvez aí nossa, mas muita coisa que meu pai fazia eu vejo eu fazendo com meus filhos hoje.
Dá um exemplo.
Por exemplo, o jeito de chamar atenção, de dar bronca. O meu pai era foda pra dar bronca, cara. Se borrava. E os meus filhos é a mesma coisa, tipo... vai parecer que é maldade que eu tô falando, mas... Os meus filhos, eles pedem... Meu filho já teve uma situação que ele falou: pai, eu prefiro que você me bata do que você me dê bronca. Tipo, ele chora quando eu dou bronca pra ele, assim, forte, com ressentido mesmo. E meu pai conseguia isso. Meu pai dava umas broncas em mim que eu ficava deprimido.
O que o pai educa a gente, o pai e a mãe, né, tratam a gente acaba levando isso pra vida, né? Acaba passando pros filhos, né? Não sei, Luiz, pra
então,
você?
É que nem eu, todo mundo fala que eu sou uma cópia fiel ao meu pai. A forma de se comportar, a forma como converso com as outras pessoas. Eu acho o seguinte, que o respeito, os valores sociais, a educação que ele me passou, eles são exatamente os mesmos que eu passo para minha filha. Uhum. Né? Só que ele é muito mais fechado do que eu, e eu acabo sendo mais aberto com a minha filha. Eu brinco mais, eu tento cutucar mais a imaginação dela, mas no resto é praticamente a mesma forma de educação. Só que eu lavo louça quando chego em casa à noite e ele não, né?
Eu acho que a gente acaba sendo igual, mas acrescentando alguma coisa.
Sim, sempre tem a evolução.
Exato, aí a evolução acaba sendo uma coisa... Aí é igual, mas tem isso aqui a mais. Ah, eu lavo louça, eu sou mais amigo do que meu pai era. E acho que aí vai acabar que os nossos filhos vão, né?
É que a gente vai tentando melhorar aquilo que a gente achava errado nos nossos pais, né?
Sim, que a gente sentia falta, talvez, sim, né? Teu pai pra você, Elba.
O quê? Senhor Paulo Coelho.
Senhor Paulo Coelho.
Senhor Paulo Coelho.
Como é que ele era, assim, quando vocês eram crianças?
Então, ele sempre foi muito presente, assim, muito bem paizão, assim, sempre cozinhou muito bem. Não, eu acho, assim, eu não sei, assim, eu não tenho muitas lembranças dele, assim, nenhuma que chame, assim, atenção. Eu sempre tenho as lembranças dele sempre perto, sempre junto.
Vocês acham que tem a ver, uma vez eu ouvi falar, assim, que a gente acaba escolhendo o parceiro, né, que vai compartilhar, né, com você a vida, parecido com o que era, assim, o jeito do teu pai ou da tua mãe.
Sim, o famoso complexo de Édipo.
É, mas assim, vocês acham isso?
Com certeza.
Eu peguei o oposto.
Você pegou o oposto?
O meu pai é praticamente candidato a criador, sabe? Aquele que sai na rua e cumprimenta todo mundo.
Uhum.
Tu disse oi pra ele, tu já é amiga íntima.
Não, mas eu não digo assim.
Não, mas em tudo, assim, meu marido é o oposto do meu pai. Ele é com o Corol que o meu pai era comigo.
Então,
isso ele é. Assim, as brincadeiras, no cuidado, isso aí ele é.
A minha esposa sempre brinca, fala que o meu sogro tem o mesmo comportamento que eu também. Ele é quietinho, ele gosta de tirar sarro das outras pessoas, mas daquele modo meio sarcástico, aquele humor meio assim embutido, sabe? Quando você fala, a pessoa vai entender só quando vira esquina.
Uhum.
Então, de certa forma, eu acredito sim que a esposa acaba sempre procurando assim, alguém que vai completar, ou pelo menos vai representar de alguma forma o pai dele.
A minha ex parece muito com minha mãe. Infelizmente eu fui perceber isso depois de muito tempo, quando já era tarde. Eu quero passar uma impressão, eu amo minha mãe demais.
Eu sei, mas a questão às vezes de personalidade, de jeito, sei lá, algumas coisas parecidas, né? Não sei, que o Falcão Azul e o meu pai não são a mesma pessoa, são são personalidades diferentes, mas eles têm algumas coisas parecidas. Por exemplo, meu pai, assim, desde criança, eu lembro, né, ele que ia fazer supermercado e levava gente, ele sempre ajudou na casa, ele, assim, de, sabe, de faxinar ou de lavar coisa, né, ele que ia nas reuniões da escola, né, até eu tinha um certo orgulho disso, porque ele era um dos únicos homens que ia lá, né, me buscar ou na reunião da escola, e o Falcão Azul é assim também, né, então, às vezes a gente fica viajando nesse negócio, né? Se tem a ver dessa, né? Por ver que meu pai era assim, eu acabei escolhendo alguém que também tem essas características, age desse jeito, né? Gosta de se comportar assim com a família, né?
Em reunião de escola, eu faço questão de comparecer em todas. Na verdade, é tudo que tá relacionado à escola, eu tô sempre lá.
É que na época do meu pai, não é assim, mas mesmo hoje, né? Mesmo hoje, assim, eu lembro quando as meninas começaram a ir na escolinha, né? A gente ia nós dois lá, né? Família feliz, e os dois lá. E só tinha mãe, até que ele começou a ficar de saco cheio, porque ele era sumariamente ignorado, né? As professoras, ah, oi, queridas, tudo bem, não sei o que tal, e o pobre do pai lá, né? Nem aí, né? Nem tchum, né? Ele, pô, eu não vou mais nessas reuniões porque sou ignorado, assim, né? Reunião pra mãe, assim, pai não ligam pro pobre pai. E acontece, e você vê isso mesmo, né?
É, mas até hoje, eu, na reunião da escola da minha filha lá, o único que pai aparece lá praticamente sou eu.
Diga o que você mais curte na paternidade, o que você menos gosta.
O que eu mais gosto na maternidade, na paternidade, eu acho que é você, essa coisa de você ver você mesmo nos seus filhos. Você vê, por exemplo, que ele gosta de comer isso aqui que eu também gosto de comer, ele gosta da mesma coisa, isso daí eu acho muito bacana, você se reconhecer neles. E legal. O que eu menos gosto, ai, aí complicou, hein? Eu tinha pensado em alguma coisa quando eu falo do meu a pauta, e agora eu não lembro, droga.
Eu anotei aqui pra não esquecer. O que eu mais gosto é você ter aquela sensação de compromisso com alguém que depende de você, sabe? É você saber que você tem que estar lá na hora do almoço, porque ela vai estar pronta te esperando para almoçar, para você levar na escola, que de repente a minha esposa não pode buscar ela na escola, eu tenho que correr lá atrás dela, que de repente ela me cobra alguma coisa que eu prometo para ela e eu tenho que correr atrás. Que nem, por exemplo, hoje na hora do almoço, que eu saí de casa, minha filha falou assim: pai, você prometeu que você ia comprar pilha para minha escova de dente e para boneca, não comprei até agora, então eu tenho que sair daqui do escritório, tenho que ir pra parar numa farmácia e comprar a pilha, porque eu tenho certeza que se chegar em casa e não levar a pilha pra ela, ela vai me cobrar e vai ficar chateada comigo. Então esse compromisso, assim, esse vínculo, né, com o filho, assim, com a filha, eu acho que é o essencial, que é o que a gente faz a gente pensar toda hora nele.
Eu já diria justamente que essa é uma parte, você tem que estar sempre disponível, assim, dificilmente você consegue sair da rotina, talvez isso não seja uma coisa tão legal, você jamais é muito tempo, mas a maior parte do tempo você não consegue sair dessa rotina. Você tem que, até porque a criança precisa de estabilidade, né? Uhum. Criança não dá pra você ficar cada dia inventar uma coisa diferente. Você tem que ter essa estabilidade. Então, às vezes eu sinto falta disso, de fazer com que eles, não, acho que eu mesmo, sabe? De poder variar a vida. Não tem. Você tem que ter aquela rotina todo dia de manhã. Você tem que levantar, tem que levar pra escola. Dificilmente você vai conseguir escapar disso.
E pra você, Luiz?
Então, e o que eu menos gosto, assim, na paternidade, é aquele, na realidade eu menos gosto, entre aspas, né, porque é o tempo que o filho ou a filha toma da gente, né, porque realmente, a partir do momento que você tem um filho, você tem que dividir o seu dia em 10 e com certeza 6 partes do dia seu vai ser dedicado exclusivamente ao seu filho, né.
Com certeza, isso vale pra mães também. E alguma curiosidade, ou foto engraçada, assim?
Eu tenho uma curiosidade que pra mim acaba sendo até um orgulho, é que a minha filha nasceu exatamente no dia dos pais. Então, acho que pra mim, esse vai ser o maior presente da minha vida.
Ó, presentão, hein?
Com certeza. Que
legal. E Cadu, algum fato engraçado?
Ah, eu só tenho fato engraçado com eles. Uhum. A maioria eu escrevo ali pra poder lembrar depois no blog. Qual mas é? Uma que eu acho que eu não escrevi foi... A minha filha tinha comentado sobre a... Tava falando de como é que foi o dia dele. Eu sempre pergunto pra eles como é que foi seu dia. O que, que você fez na escola? O que, que aconteceu? Aí ela me falou, eu fiz educação física. Ah, que legal, filho. O que, que vocês brincaram? A gente brincou de queimada. Porque a professora... E aí a professora explicou que tinha um jogo que era assim, assado e tal. Aí eu fui brincar com ela e falei, que legal, não sei o que. E a sua professora? Como é que sua professora é? Sua professora é bonita ou é feia? Ela, minha professora é muito bonita. Olha que legal. Aí, festa do dia das mães, ou festa junina, não me lembro. Ela pega a professora de educação física, leva pela mão até mim, para na minha frente, professora com aquela cara de, sabe, de que é que ela tá querendo.
O que eu tô fazendo aqui?
Né? Exatamente. Olha pra mim e fala, então, pai, essa aqui que é a minha professora que eu te falei de educação física. Eu não te falei que ela era bonita? Aí eu fiz aquela cara de, é bonita sim, filha. Valeu, então, né? Oi, tudo bem? Sabe?
Um constrangimento geral, né?
Tipo, me tira daqui agora, por favor.
Outro dia, a minha filha tava doente, com dor de garganta, e ela queria porque queria um sorvete. Aí eu deixei ela na escola, ela ficou triste porque queria um sorvete e eu não tinha comprado pra ela. Aí depois da aula, ela chegou e falou assim, pai, eu quero um sorvete. Aí eu falei, mas filha, você tá... Eu falei pra ela, você tá com dor de garganta, não pode tomar sorvete. Eu falei, não, pai, eu quero um sorvete. Eu quero um sorvete e você vai me dar um sorvete. Eu falei, não, filha, eu não vou te dar. Onde você viu? Você tá com dor de garganta? Eu falei, não, pai, hoje a professora falou na classe que o ser humano é uma pessoa inteligente, que é capaz. E quando uma pessoa quer, ela pode. Então eu quero um sorvete.
Ai, meu Deus.
E sem contar que outro dia ela chegou, eu fui buscar ela, ela tava chorando. Eu falei, o que foi, minha filha? Falei, pai, a professora falou que um dia nós vamos pro céu, não é? Falei, é verdade, filha. Pai, eu quero ir pra casa e não pro céu.
Olha, esse negócio, o professor fala dentro de aula, a gente tem que tomar um cuidado tão grande, mas tão grande, com o que a gente fala dentro de aula.
Porque ele leva ao pé da letra, né?
Ao pé da letra. Eu tenho o filho da minha prima, ele falaram pra ele que os dinossauros tinham morrido porque estavam velhos. Ele surtava a cada aniversário de alguém da família dele, porque ele achava que a pessoa ia ficar velha e morrer.
Isso é um problema.
Não deixa de ser verdade.
Ele tinha 4 anos, sim.
Isso é um problema, porque a minha filha mais velha também, ela surta com esse papo de morte aí. Não sei o que a gente tava comentando, não sei se era por causa do vírus lá, que a gente soltou lá, que não sei quem morreu ou vai morrer, né? Vocês vão morrer? Aí eu, não... Na hora assim, né? Não, nós não vamos morrer. Não, porque senão, meu Deus, é um... Não,
a Bisa morreu no começo do ano, né, no carnaval. Daí a gente já tava resumindo a situação com a Bisa, já tava com 98 anos, não ia durar muito tempo. Daí a gente dizia, ó, a Bisa um dia vai morar com a Pimenta. A Pimenta era uma cachorrinha que a gente tinha, que a minha mãe disse que ela virou isso. Daí a gente não falava no assunto, né. Daí a Clara chegou, a minha cunhada, assim, daí o que que aconteceu com a Pimenta? Ah, ela morreu, o César matou. Gente, meu pai botou pra chorar.
Tá, agora, última pergunta, assim, pra finalizar, já que é dia dos pais, me digam aí, vocês que são pais, o que que os pais gostam de ganhar de presente?
Olha, pra mim, né, o que eu gosto de ganhar em qualquer situação, presente perfeito pra mim é livro.
Que inveja, cara.
Adoro ganhar livro de presente.
Qualquer livro?
Sim, eu sei lá, não sendo... Não sei lá, qualquer livro é qualquer coisa, né? Tu tinha uma amiga minha...
Técnicas para fazer nó.
Não, outro dia uma amiga minha, ela foi na livraria comprar pro namorado e me levou pra ajudar a escolher. Uhum. E ela achou uns livrinhos, é a versão em papel daquelas mensagens em PowerPoint que a gente recebe, sabe?
Ai, que horror.
Com desenhinhos bonitinhos e frasezinhas de...
Sei.
Sabe? Eu falei,
minutos
nossa,
de sabedoria.
Nossa.
Assim, né?
Exato, estilo minuto de sabedoria. Só que era mais bobinho, sabe? Era minuto de sabedoria for kids. Era muito ruim aquilo.
E ela levou.
Ela foi com uma desculpa que eu... Porque o namorado dela era americano e
ia
mal
ser
falava
fácil pra ler.
Direito.
Ele ia achar que a literatura brasileira era uma merda.
Ideia que ele faz de todo o resto, né?
Viu?
Pra mim não tem erro. Todo ano é sapato, calça ou camisa, né?
Ah, ele gosta de moda, Luiz.
Não é moda, não. É necessidade, né? Como tem que vir. Como tem que vir, né, bonitinho pro trabalho, então...
Nem de vocês gosta dessas coisas, né? De bonequinho, brinquedinho de Star Trek, essas coisas?
Não. Ah, eu comprei uma miniatura do Darth Vader, meu filho arrancou o lightsaber dele. E, tipo, não era de sair o lightsaber.
Teu pai gosta de ganhar o quê?
Meu pai gosta de ganhar vinho, utensílios domésticos, material de pesca, que ele não pesca, mas ele adora. Não, ele pesca, né? Ele tem até carteirinha de pescador e tudo, mas ele pesca em tarrafa. Daí ele cisma em pescar de caniço, que vamos combinar, é a coisa mais sem graça que existe na face da terra, né?
Pescar do quê?
Caniço.
O que é isso?
Caniço, vara.
Ah, vara.
Caniço. Daí ele gosta de ganhar aquelas coisinhas, mas no final ele sempre ganha uma roupinha, uma coisinha assim, né? Agora o meu marido, oficialmente, ele passará a ganhar só, isso até o final da vida dele, meia, cueca e caixa de lenço. Vai ser só o presente.
Caraca. Agosto é o mês de reposição.
Vai. Porque o que ele fez, e ele fez mal criança.
Que ele deu o dia das mães?
Não, dia das mães, ele me deu um dinheirinho. Não, foi o que ele fez, eu comprei um GPS pra ele de aniversário. Ai, não quero. Não deixei nem ele abrir a caixa, devolvi. Já jurei pra ele.
Meia, cueca.
E caixinha com lenço. Aqueles três lencinhos de velho. Tecido, vai ser daquele.
Pelo menos você tem certeza que ele vai usar, né?
Não, mas ele não vai usar.
Não vai?
Ah, não, meia cueca. Não, mas eu quero comprar daquelas assim de 5 cuecas por R$1,99.
Não, se não é pra usar, é fácil. Compra uns 3 números a menos da cueca.
Ah, não, ele fez isso. Ele foi comprar cueca, ele comprou uma cueca menor.
Eu tenho um amigo, fiel companheiro, exemplo verdadeiro de amor. No dia em que eu nasci, ele já estava ali, me recebendo nos braços.
Não, eu só queria dizer que, apesar de eu tentar dar toda a atenção pra minha filha, a minha esposa hoje ela é um espetáculo de mãe. Eu tenho certeza que se ela não estivesse do meu lado ali, com certeza eu não ia fazer tudo que eu faço e nem ter as orientações, porque tem muita coisa que ela me explica, né? E queria também dizer que é um grande orgulho pra mim poder participar do quadro dos colaboradores do Monalisa de Pijamas, tentando colocar uma ideia, um pensamento meu, uma ou duas vezes por mês aí nos posts do Monalisa de Pijamas.
Aê! Legal,
que lindo, hein? Garantiu um presentão, hein, Luiz?
Agradou todo mundo aqui. Esposa. Legal, legal. Obrigada, Cadu, Luiz.
Posso falar uma coisinha?
Diga, Cadu.
Olha só, é uma coisa que eu sempre digo quando tem algum amigo meu que tá grávido, ou alguma amiga. Pra amigo ser pai. Grávido. É, não, grávido é. Quando a esposa tá grávida, né?
Sim.
Que é o amigo da grávida.
Porque ir pra hora do parto lá, nenhum homem quer, né?
Eu fui. Fui,
ah, sim, mas não pra sentir a dor, tu foi pra segurar a mão, né?
Não,
mas
peraí, a gente tem essa opção?
Olha, se tiver, fizesse por mim.
Não, então, é incapacidade da natureza, não é culpa nossa. Pra ser pai, se você analisar bem, é mais ou menos o seguinte: você vai colocar dentro da sua casa uma pessoazinha, que vai, tudo que você fizer na sua vida, você vai ter que lembrar dele, todo o dinheiro que você ganha, a grande parte, você vai gastar com ele, ele vai na cara de pau, embaixo do teu nariz, roubar a sua esposa, que ela não vai ser mais sua, você vai ter que dividi-la com ele. Então qualquer homem, qualquer pessoa que fizesse isso com sua vida, que roubasse a sua esposa, levasse a maior parte do seu salário todo dia, te enchesse de preocupações todo dia, você ia dar uma porrada num cara desse. Mas o filho não. O filho, você é maluco por ele. Você abraça, você beija. Então pra ser pai, realmente você não pode ser normal. Você não pode estar muito são.
Não pode pensar muito, né?
Não.
Muito bem, valeu, Luiz, Cadu, obrigada aí pela participação, a Elba, com a sua toda a genialidade.
Ai, menos. O que é que vocês têm hoje? Vocês estão querendo que é dinheiro emprestado, alguma coisa?
Depende, se você tiver pra emprestar, eu quero.
Gente, eu tô... Ai, gente, vocês não têm noção. Eu tô 3 dias sem dormir por causa da compra que eu fiz pros pijamas.
Eita,
eu vendo pijama, tá? Quem quiser comprar.
Quem quiser, compre pijamas da Elba, do Super-Homem, da Mulher Maravilha.
Da Mulher Maravilha não tem, porque não se acha malha com estrelinha no mundo.
Eia. Valeu, gente. Obrigada aí. Até semana que vem.
Sim, feliz Dia dos Pais, né? Isso aqui não vai pra semana do Dia dos Pais?
Feliz Dia dos
Pais. Então, diga.
É, feliz Dia dos Pais.
Né? Beijo pro meu pai, que nunca vai ouvir esse podcast, mas mesmo assim, beijo.
Eu vou fazer questão dele escutar,
mano. Ah, tu grava só essa parte e manda pra ele.
Beijos, abraços para todos os pais. Feliz Dia dos Pais.
Daí nessa hora entra a música do Balão Mágico. Meu velho amigo, eu queria falar. Vocês não lembram dessa música? Foi tão bom te encontrar.